Olá, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Par Mais. A última semana começou bem agitada por conta da tragédia de Brumadinho, que fez as ações da Vale caírem 25%. Além disso, a segunda-feira também não foi um dia bom, foi um dia ruim para os mercados no mundo inteiro e com isso a nossa bolsa brasileira teve a primeira grande queda de 2019. Depois, ao longo da semana, nós tivemos vários indicadores, todos positivos, mas nenhum que tivesse uma relevância grande ou que pesasse sobre o mercado. Foi divulgado a taxa de desemprego, que caiu mais uma vez e agora está em 11,6%, ou seja, a gente tem aí um pouco mais de 12 milhões de desempregados ainda no Brasil, que é uma taxa muito alta, mas positiva porque continua em constante queda. Outra informação interessante foi o resultado das despesas do governo em 2018. Era previsto um déficit de 159 bi e o governo acabou fechando com um déficit de 120 bi. É estranho falar, né? Um déficit de 120 bilhões de reais ser uma boa notícia, mas já que o governo está usando o cheque especial, usar menos do que o previsto não deixa de ser bom. E nessa conta aí sobraram quase 40 bilhões de reais. Mas a notícia mais importante para os mercados acabou ficando para o final de semana, com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Na Câmara, a situação foi mais tranquila, Rodrigo Maia foi reeleito, mas no Senado a sessão foi muito melhor do que qualquer série de conspiração e política do Netflix. Depois de 2 dias de confusão, inexplicavelmente, no sábado, Renan Calheiros retirou sua candidatura e com isso Davi Alcolumbre acabou ganhando ainda em primeiro turno. Por que que isso é tão relevante assim para os mercados, né? Considera-se que o maior entrave para o crescimento do país é a capacidade do governo de passar a sua agenda econômica. E Renan Calheiros, apesar de estar se declarando ali a favor das reformas, ele era o candidato da oposição e pela força política que pelo menos se imaginava ainda que ele tivesse, ele poderia e deveria ser um grande entrave para o governo. Ou seja, não que agora o caminho esteja livre, né? Mas entre as opções que haviam, o cenário hoje é o melhor possível para a agenda econômica. E isso deve animar os investidores e muito provavelmente nós veremos o Ibovespa bater os 100 mil pontos essa semana. Bom, acabei não falando, mas a Ibovespa teve uma forte queda na segunda-feira, mas acabou se recuperando ali ao longo da semana e fechou com uma pequena alta de 0,20% e mais uma vez renovou suas máximas históricas. Hoje o Ibovespa está ali em torno dos 97.500 pontos. O dólar caiu no mundo todo, mas teve uma queda ainda mais expressiva frente ao real aqui no Brasil e fechou a semana com queda de quase 3%, cotado a 3,66. Nessa próxima semana, nós temos reunião do Copom, que não deve trazer grandes novidades aí em relação aos juros. Na sexta, nós teremos a divulgação do IPCA, que também não deve trazer grandes novidades. E, talvez mais uma vez, o que seja mais relevante ou o que mais se aguarde seja o início do trabalho no Congresso Nacional, ou seja, Câmara no foco de novo. Também nós deveremos começar a ter notícias aí de como que vai ser formatada ou como que deve ir a reforma da Previdência para o Congresso, né? Portanto, o viés é positivo para a semana que está começando e com isso vamos ter provavelmente uma boa semana, assim se espera. Então, até a próxima segunda-feira.